Primeiro Reis, capítulo 3 ainda. Então nós terminamos de ver a oração que nós consideramos ponto alto na vida de Salomão, a oração que ele fez, pedido que ele fez. Deus deu a ele essa oportunidade inédita de poder pedir qualquer coisa. Então nós vimos essa oração, como ele pediu um coração que ouve, que é requisito para ter sabedoria. Antes da sabedoria vem o coração que ouve, o coração humilde, né? Então, no capítulo 3 de 1 Reis, termina a oração de Salomão e a resposta de Deus a Salomão. E no versículo 15 fala: então acordou Salomão e percebeu que era sonho. Veio a Jerusalém, ele estava em Gibeon, lá no tabernáculo, veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, preparou sacrifícios pacíficos e deu um banquete a todos os seus servos. Então aqui nós temos, nesse início do reinado de Salomão, ajuntando as duas coisas, né? O altar de holocaustos lá no tabernáculo, onde não tinha arca, mas ele deu importância ao altar e Deus respondeu para ele, porque o altar era importante. E depois ele volta aqui no versículo 15, volta para Jerusalém, se coloca diante da arca da aliança do Senhor e oferece ali holocaustos e sacrifícios. Então ele dá importância. A casa que Salomão, vai ser a grande obra de Salomão, a casa, o templo de Deus, vai ajuntar, não vai ser mais preciso ir num lugar e depois ir em outro lugar. E nós comentamos que hoje a situação da igreja é bem essa. Tem igrejas que enfatizam o altar, que representa a cruz, a consagração, a dedicação, né? Há igrejas que enfatizam o altar e há igrejas que enfatizam o louvor, o cântico, o cultivo da presença de Deus, né? E infelizmente muitas vezes nós temos que ir num lugar e em outro, né? Às vezes até para conseguir pegar uma coisa mais completa, mas esse não é o plano de Deus. Deus quer que a casa dele tenha tudo em um lugar só, que é o que vai representar o templo que Salomão vai edificar. Mas por enquanto tem isso. Mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus, nós podemos dizer que Davi enfatizava a arca, e ele teve que aprender por experiências difíceis na própria vida a dar importância ao altar. Davi foi ele que comprou aquele lugar lá que era de Araúna, né? Ele comprou ali para edificar um altar, a ordem de Deus, para impedir a praga que Deus estava mandando por causa de ter feito o recenseamento. Então Davi aprendeu sobre o altar, mas não foi a ênfase da vida de Davi. O altar não foi a ênfase, mas foi ali que Deus escolheu o local do templo, né? E Salomão está começando o tempo dele, o reinado dele, com essa, dando importância às duas partes, né? Ao altar e à arca. Então, agora nós temos, a partir do versículo 16, talvez uma das histórias mais famosas sobre a vida de Salomão, que quando você pensa, né, quem é Salomão, você pensa em sabedoria, né? Porque a grande pedido, né, que Salomão fez, ele pediu um coração que ouve, mas pediu por sabedoria. E essa história, mais do que qualquer outra história da vida dele, é um exemplo. Depois tem a Rainha de Sabá, tem outras coisas que falam, tem o livro de Provérbios, tem muitas outras coisas que provam a sabedoria de Salomão. Mas essa é a história, que exemplifica. Será que Deus deu mesmo sabedoria para Salomão? Será que a oração dele foi respondida? Então essa é a história que exemplifica o que aconteceu na vida dele, né? Que ele realmente recebeu de Deus algo que ele não tinha naturalmente. As pessoas podem ter alguns dons, alguns talentos naturais, discernimentos, né? Várias coisas que podem acontecer, as pessoas podem ter, mas nada como a sabedoria que realmente vem de Deus, é diferente, né? E vocês conhecem bem a história, com certeza, mas vamos ler aqui para tirar algumas conclusões. Versículo 16: ora, vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu tive um filho estando com ela naquela casa. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa. Somente nós duas estávamos ali. Por que que esse detalhe é importante? Porque, né, porque se fosse, né, de acordo com a lei de Moisés, como até hoje, o princípio básico da lei qual que é? Para você resolver uma questão, o que que você precisa? Testemunhas. Testemunhas. Então, né, se houvesse testemunhas, esse caso não teria chegado ao rei Salomão, concorda? Não tinha necessidade, porque uma das primeiras coisas que a gente pensa quando você analisa essa história é por que que o grande, magnífico rei Salomão está tendo que decidir um caso, né, que, né, vamos dizer assim, era muito importante, muito importante, a vida da, né, quem que é a mãe da criança, mas é uma pessoa comum, é uma pessoa, vamos dizer assim, né, mesmo que naquele tempo não tinha tantas pessoas, qual que era a população? Salomão estava reinando sobre quantas pessoas? Eu não tenho muita ideia, né? Não sei se alguém tem, se os estudiosos devem ter alguma estimativa, mas eu não vi isso aí. Mas vamos dizer assim, não seria, acho que a metrópole de São Paulo hoje tem mais gente do que tinha em todo o reinado de Salomão, com certeza, né? Então, mas mesmo assim é muita gente para uma pessoa cuidar, né? Tem até aquela história de Moisés que lá no deserto ele ficava cuidando de cada coisinha, né? Daí o sogro dele veio e falou assim: mas você vai se matar, assim, você não pode ficar cuidando, né? E filas enormes, né? Naquele tempo já tinha fila, né? Então, filas enormes para resolver coisinhas quando outras pessoas poderiam ajudar a resolver, e principalmente as pessoas, vamos dizer assim, não tão calibradas, não tão maduras, podem resolver questões desde que estejam previstas na lei, né? Então, e uma das coisas que é prevista na lei é assim, claro, a questão da justiça aqui não tinha dúvida nenhuma, mas precisava ter testemunhas, né? Então, esse dado aqui é importante por causa disso, e é por isso que o caso chegou ao rei, pelo fato de não ter testemunhas. Estávamos juntas, versículo 18, nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. Então, são duas mães e duas crianças recém-nascidas. Para, a não ser que a raça seja diferente, para uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa não muito próxima, duas crianças recém-nascidas podem ser facilmente confundidas, né? Não para a mãe, né? Mas para uma outra pessoa, as duas crianças poderiam ser mais facilmente confundidas, não tinham ainda desenvolvido aqueles traços mais definitivas. Então são duas crianças recém-nascidas. Versículo 19: de noite morreu o filho desta mulher, porque uma delas está contando a história, né? Então, de noite morreu o filho desta mulher, porque se deitou sobre ele, né? Sufocou a criança, né? A mãe dormindo é até um pouco difícil, às vezes, de imaginar isso, que a mãe geralmente tem sono muito leve, né, preocupado com a criança e tudo, mas aconteceu isso, né, ela né, a criança deitada junto na mesma cama, e a mãe deitou-se sobre, né, virou-se, né, sobre a criança, e a criança morreu. Assim ela se levantou no meio da noite, e enquanto dormia, a tua serva, né, a pessoa que está contando, tirou do meu lado o meu filho, deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Então trocou as crianças, né? Levantando-me pela manhã para dar de mamar a meu filho, será que naquele tempo não acordava no meio da noite, Dr. Romar, para mamar? Porque hoje esse negócio é assim, aqui dá a entender que dormiu a noite toda e de manhã, né, acordou para dar de mamar, né? Mas quando veio a hora de mamar meu filho, vi que estava morto. Mas atentando eu para ele a luz do dia, aí que pode ser que realmente tenha sido, né, quando ela primeiro viu, talvez não era ainda manhã, mas aí falou assim, mas atentando eu para ele a luz do dia, percebi que não era o filho que eu dera à luz. Então, até aí, pelo menos conforme está registrado aqui, até aqui a primeira mãe conseguiu contar a história dela do início ao fim, sem interrupção. Agora aqui no versículo 22, descreve uma cena que a gente pode imaginar com bastante facilidade, né? O rei só ouvindo, e aí versículo 22, então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém essa disse, não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então aqui a gente imagina que começou assim, a uma falar junto com a outra, né? É meu, não, é seu, não, assim, daí virou uma confusão ali, né? Cada uma falando, né? Assim, não, mas esse aqui é meu, mas esse aqui não é seu, né? E aí o rei mandou, né? Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi, né? Deixa eu ver se eu entendi, versículo 23. Disse o rei, ele resume a história no versículo 23. Disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, o teu filho morto. E esta outra diz, não, o morto é teu filho, o meu filho, o vivo. Então ele resumiu, né? Lembre-se que o coração que ouve é a essência para a sabedoria, né? E aqui a gente percebe que o rei está ouvindo, ele ouviu a história, né? É muito importante isso, pode parecer óbvio, pode parecer, né, claro, mas não é. Muitas pessoas, quando vão ouvir, quando vão aconselhar, quando vão, sei lá, né, ouvir qualquer tipo de situação, a pessoa faz um pré-julgamento e não ouve de verdade o que a pessoa está falando, né? Então é muito importante a pessoa, para ter realmente um bom juízo, para a pessoa para poder falar alguma coisa, para tirar uma conclusão, a pessoa precisa ouvir, e ouvir com coração, ouvir com abertura, ouvir sem, né, assim, ah, essa que está contando, me parece que é mais sincera, ou não sei o quê, tirar julgamentos, né? Existem situações, às vezes você ouve uma pessoa, parece que ela não é tão sincera, ou parece, assim, a gente tira conclusões, né? Mas você nota que aqui, se o rei Salomão, com a percepção que ele tinha, se ele tinha qualquer indício, não, eu acho que a mãe verdadeira é essa ou aquela, ele não fala. Isso é importante, porque ele não faz, mesmo que tenha sido algum tipo de intuição, algum tipo assim de, ele não tira pré-julgamento, que aliás é o requisito da lei, é por isso que precisa de testemunhas. Eu não posso ter, não posso ser tendencioso, eu não posso achar que essa pessoa, né, parece, que essas coisas assim, às vezes acertamos, né? Às vezes, né, falam que a mulher tem um sexto sentido, que tem intuição e tal, mas todos erram, todos, né? Essa coisa de ter uma percepção, um discernimento, é falho. Então, o juízo certo que vem de Deus precisa ser baseado em outra coisa, normalmente em testemunhas, mas aqui não tem testemunha. Então, o que nós vamos fazer? Então, o rei Salomão, ele tira essa, ele conclui, né, o que está falando, o que elas falaram, e não dá sentença nenhuma, porque é a palavra de uma contra a palavra da outra, simplesmente isso. Não sei se tinha isso ou não, mas dá até uma impressão, se você imagina a cena, né, não sabemos quantas pessoas estavam assistindo ao julgamento, né, mas dá até assim, né, eu pelo menos assim, eu imagino aqui um certo suspense, né, que né, a mulher expôs o caso, daí virou briga entre as duas, não é meu, não é seu, não é meu, não sei o que, aí o rei Salomão fala, elas ficam quietas, né, ele fala e todo mundo ali esperando, o que o rei vai dizer, como que o rei vai decidir, como que o rei vai saber, sendo que não tem testemunhas, como é que ele vai saber? Ele vai pelo que, né, pela aparência, pelo sentimento, pelo subjetivismo, ele vai, como que ele vai? Né? Então eu pelo menos imagino um certo suspense, o rei fala assim, bom, o que vocês estão falando é isso, essa aqui diz que o filho vivo é dela, mas essa aqui diz que é dela, aí todo mundo espera, né? E aí ele fala assim, traz uma espada aqui, agora, né, nós que já sabemos o que ele falou, né, a gente já sabe, mas assim, naquele momento, o que esse rei vai fazer com uma espada? Né? Ele vai ameaçar, fala a verdade, né, fala a verdade agora, senão você vai morrer, né, assim, ele vai tentar fazer com que, né, o que ele vai fazer com a espada? Né? E as mulheres também não fazem a menor ideia do que o rei vai fazer. Traz uma espada. Trouxeram uma espada perante ele. Ordenou o rei. Ele não falou que era um ensaio, um teatro, não falou nada, né? Ele falou assim, então faça o seguinte, minha sentença é esta. Só tem uma criança viva. As duas falam que a criança, cada uma fala que é dela. Então, faz o seguinte, pega a espada e corte a criança ao meio, aí cada uma ficou metade. Um negócio absurdo, né? Totalmente absurdo. Mas totalmente, a reação, né? Eu, para mim, assim, a parte mais difícil dessa história, a parte mais difícil, para mim, é a reação da mãe falsa. Né? Pulando aqui, depois nós vamos voltar na mãe verdadeira, né? Que é a parte mais importante da história, mas pulando isso aqui, né, no final do versículo 26, né, 25, né, dividi em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra, né, todo mundo sabe, né, claro que não tem como dividir nem horizontalmente, nem verticalmente, não tem como dividir uma criança e ter as duas ter uma criança, né, então essa divisão é morte, só que a mãe falsa, que mesmo ela sendo falsa, é difícil imaginar como que alguém pode concordar com essa proposta, essa é a parte mais difícil da história, você nunca parou para pensar nisso, tem que pensar, como essa mãe falsa concordou com a proposta, porque ela não era a verdadeira mãe, mas jamais alguém podia falar assim, aqui a criança lindinha, perfeitinha, vamos dividir, assim, não tem como alguém concordar com isso. Então essa é a parte mais difícil, porque no final do versículo 26 fala, a outra porém dizia, nem meu, nem teu, seja dividido. Então, como é que alguém poderia ter essa reação? E aí você tem que ir e pensar assim, qual era o interesse da mãe falsa em teu filho? Que a questão toda é que nessa coisa inesperada, essa coisa que assim, Salomão conseguiu pegar a reação das duas. Ele conseguiu pegar a reação, a motivação. Salomão aqui, nessas partes que nós estamos vendo, ele é figura do verdadeiro rei, Jesus Cristo. Ele é a figura da verdadeira justiça. E é profundo isso. Nós estamos tentando não só ver, analisar a vida de cada um, nós estamos querendo ver o que, que isso representa em termos da história do povo de Deus. O que representa o tempo de Davi? Nós temos muitas coisas, nós sabemos que Salomão não foi fiel até o fim, nós temos várias coisas, sabemos que Davi é muito mais o homem segundo o coração de Deus do que Salomão, mas nesse momento, nessa parte da vida de Salomão, ele é figura do verdadeiro rei e do reino que Jesus vai implantar na terra. Então, quando a gente compara essa parte do reinado de Salomão com o tempo de Davi, nós descobrimos o seguinte: Davi, ele não é conhecido. Você pensa em tudo que tem sobre Davi, você não tem Davi não brilha nessa parte de juízo. Davi não, ele pode ter feito, mas não tem nada registrado sobre Davi ter sido um juiz. Claro que ele era um rei segundo o coração de Deus, ele deve ter feito a justiça, mas nós temos, por exemplo, as coisas que nós já analisamos, o tempo de Davi é um tempo de mistura na própria vida de Davi e na vida de muitas outras pessoas. Por exemplo, durante todo o tempo de Davi, antes do trono, durante todo o tempo de Davi no trono, quem que é o braço direito de Davi? Joabe, um homem que nunca pegou o coração verdadeiro do reino, nunca. Quem julgou Joabe? Quem colocou isso para fora do reino? Salomão. Então nós temos essa situação, e isso aqui, esse julgamento aqui das duas mulheres representa o juízo de Deus, o momento em que Deus age e julga de tal forma que a motivação venha à luz. Salomão não estava assim, se tivesse uma testemunha, se tivesse alguém, assim, não, essa mulher, essa criança é dessa mulher, seria simples. Mas como não tinha testemunha, ele tinha que buscar na motivação, na raiz. E quando ele falou da espada, a gente não tem como pensar, assim, o que Salomão pensou? Será que ele pensou que a mãe falsa ia falar de vida à criança? Talvez ele esperasse, não, as duas vão falar, isso é uma suposição minha, pura especulação, mas talvez a mãe falsa poderia ter dito, não mate a criança, mas mesmo assim, ele teria oportunidade de ver a diferença entre as duas, porque agora eu quero que vocês vejam comigo o versículo 26, e preste atenção, porque para mim, em cada história, em cada situação, sempre tem um foco, tem uma chave, aquilo que é o mais importante. Isso aqui, o versículo 26, para mim, é o mais importante da história inteira. É isso aqui, a reação da mãe verdadeira. Mesmo que a outra, como eu falei, mesmo que a outra não concordasse com a divisão da criança, ela não poderia ter uma reação como essa. Não poderia, só a mãe verdadeira. Versículo 26, mas a mulher cujo filho era o vivo, quer dizer, a mãe verdadeira, disse ao rei, pois, tem várias traduções aí, várias versões, a minha fala assim, pois as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. Tem, acho que a atualizada fala o amor maternal se aguçou, uma coisa assim, A outra acho que fala, movida pela compaixão, NVI, movida pela compaixão materna, mas aí eu fui olhar, assim, onde tem, uma tradução mais literal do hebraico, e realmente as duas palavras que são centrais aqui, essa palavra entranhas, que a Bíblia usa entranhas, a gente já sabe que a Bíblia usa a palavra coração para falar de algo mais profundo do que só o pensamento, O coração já é mais profundo, mas quando a Bíblia quer falar sobre sentimentos que mexem com todo o seu interior, ele, a Bíblia vai além do coração, não é nem coração mais, entranhas. Isso é para, né, às vezes a Bíblia fala de rins, de, né, de órgãos, assim, mas é aquilo que mexe. Por exemplo, não sei tomar tempo de ler essas passagens, mas na história em Gênesis de José, José no Egito, quando ele mandou que trouxessem os irmãos, que se não fosse trazer todos os irmãos, né, ele não ia dar o alimento, né, tudo. Fala que quando ele viu os irmãos, e principalmente o irmão Benjamim, fala que as entranhas de José se comoveram. Quer dizer, aquilo foi um negócio que mexeu no mais profundo. E tem tantas outras passagens, falam de Deus, né, de como Deus, as entranhas de Deus se movem por compaixão. Então é uma coisa profunda, e é isso que resolve, né? A justiça vai se revelar, vai ser feita através de revelar as motivações. Você pode transferir essa história aqui para muitas e muitas situações. Na verdade, o que está acontecendo aqui? Né? Tinha uma criança para cada uma, mas uma perdeu. Agora as duas querem a criança. Então é uma briga por possessão. Eu quero. E a mãe verdadeira quer. Você não pode dizer assim, para ser espiritual, você tem que abrir mão e falar assim, não, tudo bem, fica com você. Não, a mãe verdadeira não abre mão, a não ser nesse caso. Aqui ela vai abrir mão. Porque o que ela fala? Então, ela disse ao rei, pois as suas entranhas se lhe enterneceram. Enternecer é talvez uma palavra que a gente também não conhece, mas a palavra é compaixão. Né? As entranhas se comoveram porque ela tinha profunda compaixão, ela tinha um amor que é um amor, né, que é amor de mãe, né? Então por seu filho. Aí ela falou assim, Senhor meu, dai-lhe o menino. Aí ela está abrindo mão, dai-lhe o menino vivo e de modo nenhum o mateis. Então aqui ela está abrindo mão, porque aquele, pelo menos a situação que mais me vem à cabeça, num sentido mais simbólico, mais assim, espiritual, né, dentro da igreja, são posições de autoridade, né? Nós sabemos quanto que tem divisões na igreja, brigas, separações, porque alguém quer uma posição de autoridade e a outra pessoa também quer, e nenhum dos dois abre mão. Então, olha, tem centenas e milhares de casos contemporâneos, passados, em todas as épocas, em que o corpo de Cristo foi ferido porque alguém não quis abrir mão. Aí você fala assim, não, mas quem é a mãe não pode abrir mão, porque a criança é dela. E é verdade, né? Uma pessoa que sente pelo rebanho, e, né, pode ser um rebanho pequeno, pode ser um rebanho grande, não, né, não importa o tamanho, mas alguém que sente pelo rebanho não vai abrindo mão mesmo, de qualquer maneira. Só que quando chega a um ponto onde, para não abrir mão, você pode matar a criança. Você pode ser obrigado a matar a criança. Tem divisões que têm criado morte no corpo de Cristo. E nessa hora, a mãe verdadeira, ela tem que olhar para assim, eu sou mãe. Eu não quero ver essas crianças abandonadas, mas se for para matar a criança, pode pegar. E a pessoa que não tem a motivação certa, ela não abre mão, ou ela abre mão do jeito que essa aqui fala, não, né, vamos dividir, nem meu nem seu, vamos dividir. Mas a divisão é uma morte, que é a divisão, né, vai dividir a criança, mas vai morrer. Entendeu? Então, essa situação, ela pode ser aplicada em centenas de situações, onde a pessoa tem, né, a pessoa não abre mão do poder, mas não é por causa de amor paternal ou maternal, é por causa de posição. Então, quando a pessoa tem a motivação errada, então pensando rapidamente, por que a mãe falsa, por que ela reagiu assim? Por que, que ela, né, eu imagino assim, né, que como o que ela queria não era cuidar da criança, o que, que ela queria? É especulação isso também, né? Isso é só, né, mas é, o que poderia ter passado pela cabeça dela? Se ela aceitar, se ela chegou a aceitar dividir a criança, então ela não tinha amor pela criança, por que, que ela estava brigando pela criança então? Por quê? Porque ela não queria ser revelada como a mãe desleixada que deixou a criança dela morrer. Ela não queria essa vergonha. E se fizesse isso, do jeito que Salomão está falando, ela ficaria livre. Ela não teria essa vergonha, não. Então, né, vamos dividir metade para cada uma. Quer dizer, ela pensou, não vai ser revelada a mãe verdadeira. Então ela se revelou. Se ela tivesse pensado mais um pouquinho, ela tinha pensado, não, eu não posso falar, vamos dividir a criança. Mas como a motivação dela era essa, né, de... Tem duas possibilidades fortes aqui. Talvez vocês vão pensar de outra, né? Mas tem duas possibilidades fortes aqui. Uma, que ela não queria que o erro dela viesse à luz. Então, e a outra era, né, pela própria resposta, a outra era ciúme, né? Eram as duas. E mais do que, muito mais na cultura delas do que hoje, uma mãe sem filho era assim, ela não era uma mulher completa. Ela tinha que ter um filho. Então, ela tinha ciúme de uma ter da colega ter um filho e ela não ter. Então, por isso que ela falou assim, nem meu e nem teu. Quer dizer, né, a gente, você não vai passar na minha frente. Então, ciúme e encobrindo, né? Não querer que realmente viesse à luz o que ela tinha feito de errado. Então, o importante é motivação errada, de alguma maneira, se não for isso que eu estou falando, é alguma outra coisa, mas eu acho que são coisas bem prováveis, né, que podem ter acontecido no coração dela, e de alguma forma essa motivação errada veio à luz através da resposta dela, né? Foi a resposta dela que deu ao rei, versículo 27, então respondeu o rei, dai a primeira o menino vivo, de modo nenhum mateis, esta é a sua mãe. Ele descobriu, como falei, é pela resposta da outra, da falsa, em grande parte ficou claro, mas mesmo que não fosse, eu creio que daria para ver a diferença, porque não tem como você imitar o verdadeiro amor que, né, que uma mãe sente pelo filho, né? Então, a revelação da verdadeira motivação. Daqui a pouquinho nós só vamos conferir alguns textos, né, para falar sobre quando isso vai acontecer, porque, irmãos, não sei você, mas em todas as épocas, eu não sei se tem época pior nesse sentido, mas em todas as épocas, a verdadeira justiça é muito difícil. Nessa época que nós vivemos, não tem, mesmo dentro da igreja, sei lá, onde você pensa, não, mas ali, né, ou você admira alguém, ou tem um líder, você, não, esse cara... Ele é sincero, ele vai fazer o que é certo, ou na política, ou na igreja, sei lá, onde você pensa de alguém que, não, essa pessoa é verdadeira, tem falhas, tem erros de juízo, tem erros de motivação, tem misturas, né? E tem essa coisa, né, do joio do trigo, né, como na parábola que Jesus contou, que não tem como separar. A gente queria tanto sim dizer, não, né, nesta igreja prega-se a verdade, sem mistura, só está aqui quem realmente quer ser verdadeiro discípulo. Não, não é assim, pode ser a igreja mais rígida, mais severa, mais baseada em pureza, Você vai criar um monte de fariseus, de gente assim, mas você não vai conseguir um rebanho puro, e você não vai conseguir decisões puras. Então, quando você vê essa aqui, né, por mais que, né, essa história é muito conhecida, mas o rei Salomão representa isso. Ele representa o momento na história quando o rei Jesus vai assumir seu posto, em que as coisas realmente serão reveladas como são. Você quer que esse dia chegue logo? Você tem sede por esse dia? Mesmo que revele o seu coração também, né? Porque não é só os outros que vai revelar, né? Vai revelar o meu, quanta coisa misturada no meu coração, né? Mas essa é a vontade, a gente quer ver justiça, a gente quer ver preto e branco. Estou cansado da cor cinza, você não está? Cansado da mistura, que você não consegue separar. Você olha para uma pessoa assim, essa pessoa é boa, não, mas tem coisa ruim nela. Ah, essa pessoa é má, mas a pessoa tem coisas boas nela também. Você não consegue, tem poucos vilões, né? O Hitler, o Stalin, sei lá, né? Tem alguns aí que você fala, não, esse aí é 100% mal, né? Mas é difícil você ver alguém que a mistura está ali, né? A mistura não tem, e quando tem uma situação, irmãos, eu estou falando, não sei se essa é uma preocupação de vocês, mas eu já, né, a longa data, assim, eu me envolvo em situações, né, difíceis de resolver, a pessoa tem dificuldade, uma com a outra, então a gente vai ouvir, e às vezes é tão difícil você ouve um lado, mas a outra pessoa está errada mesmo, né? Olha quanta coisa que fez. Aí, né, se você tem uma pequena noção de justiça, você tem que ouvir o outro lado, né? O outro lado da história. Toda história tem dois lados, amém, irmãos? Toda história tem dois lados, toda. Então você ouve o outro lado, aí você... Gente, mas quanta coisa que o primeiro não contou, né? Quanta coisa diferente. Mas aí entra a confusão. Aí vem Salomão e fala assim: essa aqui fala que o filho é dela. Essa aqui fala que o filho é dela. E o que nós vamos fazer? Traz a espada. Traz a espada. Porque alguma coisa precisa acontecer para manifestar a motivação. Tem gente que faz coisa certa com a motivação errada. Deus não aprova. Tem gente que fala, essa posição é minha, eu lutei, essa outra pessoa está me traindo, mas às vezes não é o que Deus quer. Então é difícil, você fica confuso, fala assim, Deus, onde está o rei Salomão? Aonde está aquilo que vai realmente definir, né? Quer ver? Eu vou ler rapidamente, né, três textos do Novo Testamento, que só para ver como o Novo Testamento fala desse dia que virá, né? Romanos 2:16. Vou começar no versículo 14, 2:14, Romanos 2:14. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O contexto então aqui ele está falando sobre os judeus que tinham lei e os gentios que não tinham lei, né? Mas o importante é o versículo 16: isto sucederá no dia. Então a Bíblia fala sobre um dia, não sabemos que é o dia final. Isso sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então tem um dia em que todos os segredos, tudo aquilo dos outros e da gente mesmo, que fica assim essa área nebulosa, cinzenta, sem definição, quem que está certo, quem está errado, como que Deus queria. Tem momentos que você fala assim, Deus, como, né? Naquele tempo o Senhor falava, Moisés consultava e falava, é isso, aquilo, hoje parece que não tem retorno, não tem clareza, um fala que está certo, o outro fala que está certo, se dividem, nunca ninguém sabe quem está certo, só sabe que, né, acontece um monte de divisão, de problema, de contendas, principalmente, né, não estou falando principalmente dentro da igreja, né, estou falando principalmente sobre isso, tantas e tantas situações que ninguém sabe quem estava certo. Tem coisas que a gente sabe que são erradas, mas tem coisas que você não, né, são, é difícil saber. As duas falam que são as mais verdadeiras. Como que vai saber? Mas tem um dia, infelizmente, irmãos, eu não posso dizer que isso vai acontecer já, não posso dizer, tem coisas que nós vamos ter que ficar esperando. 1 Coríntios 3, versículo 3:10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Você pode levar, ele fala sobre uma construção e sobre o fundamento. O fundamento é Jesus, e aí tem a construção, a edificação em cima do fundamento. Você pode aplicar isso individualmente, né? Eu tenho um fundamento que é Jesus, e as coisas que eu faço na minha vida são edificações que um dia, né, vai revelar se é de madeira, coisa perecível ou não. Mas o contexto aqui, na verdade, não é individual. O contexto aqui, ele está falando sobre igreja. Então, o fundamento da igreja e pessoas que edificam. Então, são os obreiros, são os homens e as mulheres de Deus que estão edificando, construindo de maneiras diferentes. E um dia isso vai se revelar. Então ele fala, veja cada um como edifica, versículo 11, ninguém pode pôr outro fundamento, além do que foi posto, que é Jesus. 12, se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, que são coisas não perecíveis, coisas do reino de Deus, ou madeira, feno e palha, que são facilmente consumíveis, 13, a obra de cada um se manifestará. Quando, irmãos? Quando? Tem obras que ruem aqui mesmo. Tem coisas, né? Assim como, porque toda essa questão de juízo, você sabe muito bem que tem pessoas que Deus julga aqui mesmo, não tem? Tem situações, tanto de pessoas que são de Deus, como pessoas que não são de Deus, tem pessoas que colhem. Que a gente gosta de citar aquele versículo, tudo que você plantar, você vai colher, não é isso? A dificuldade é que essa colheita, esses resultados, ninguém sabe quando. Alguns resultados acontecem agora, em vida. Outros resultados só naquele dia. Então não dá para a gente concluir, fala assim, ó, fulano está saindo bem, parece que Deus está abençoando. Não é prova. A pessoa, a Bíblia está cheia de referências falando que o ímpio pode prosperar, mas um dia ele vai prestar contas, amém? Então ele fala assim, se alguém edificar madeira, feno, palha, quando que o edifício dele vai mostrar qual foi a natureza? Em alguns casos, já nós sabemos que em alguns casos tem homens que edificam igreja, né? Aparentemente o reino de Deus, e rui, cai, desmorona, aqui mesmo, tem situações que acontece isso, mas tem situações que não. O que ele fala aqui? A obra de cada um se manifestará, porque o dia o demonstrará. Que dia que é esse, irmãos? É o dia do acerto final. Então tem coisa que só naquele dia, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um, se alguém permanece tal, recebe galardão. Então tem um dia de juízo. Agora o mais claro mesmo é o aqui mesmo, né, no capítulo 4, 1 Coríntios 4, a partir do versículo 3, aqui está falando sobre, porque uma das coisas, até uma das razões dessa carta aos Coríntios, é que havia pessoas de Corinto e talvez até de outros lugares que estavam questionando, duvidando, criticando o apóstolo Paulo. Então você vê bastante coisa nessa carta, na segunda carta também, aos Coríntios, Paulo falando sobre essas críticas. Então aqui ele fala, olha aqui, versículo 3, 4, 3, todavia a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum tribunal humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Olha que interessante aqui, né? Então ele fala assim, eu não importo se alguém me critica, ser julgado, até num tribunal humano, nem eu posso me julgar. 4, em nada me sinto culpado. Tem gente que usa isso como prova. Olha o que Paulo, o apóstolo Paulo fala, em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Não é importante isso? É importante não ter, se você tem alguma coisa que você mesmo sabe que está errado, você tem que consertar. Mas Paulo fala assim, eu não me sinto culpado em nada, em relação assim à obra que ele estava fazendo, ele estava cumprindo a missão dele. Mas ele falou assim, mas isso não me justifica, quem me julga é o Senhor. E aqui ele fala sobre aquele dia, versículo 5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará o quê mesmo? O que é essa palavra, desígnios? É a motivação, é a motivação. Manifestará os desígnios do coração. Então cada um receberá de Deus o louvor. Ai, irmãos, eu sei que todo mundo sabe isso de cabeça, né? Mas que a gente gosta de um elogio, a gente gosta, né? A gente pensa, não, o galardão, a resposta é o que Deus pensa de mim. Mas a gente é muito influenciado pelo que os outros falam. Mas ele está falando assim, isso não é o importante, a gente tem que fazer para o Senhor, é o desígnio, é a motivação do coração. Naquele dia Deus vai pegar a espada e vai poder revelar o que realmente nos motivou. Você diz que é a mãe da criança, mas você realmente se importa se a criança morre? Ou você só quer ser considerada mãe para que ninguém descubra que você foi uma mãe desleixada e deixou seu filho morrer? Ela estava mais preocupada com a reputação ou com a posição dela, ser a que tem filho, a outra não tem, sei lá, né, ou ciúme, ou desejo, né, de não ser revelada como a mãe que falhou. Ela estava mais preocupada com isso do que com a criança. Então quando falou de dividir a criança, antes que ela pensasse, puxa, eu não posso falar isso, se eu falar que pode dividir a criança, eu estou me revelando. Mas foi a reação, Salomão conseguiu pegar a reação dela. Por quê? Porque é isso que estava no coração. O coração dela não estava interessado no filho, na criança. O coração dela estava preocupado consigo mesma, com a posição. E tem muita gente na obra de Deus, até às vezes até pai, mãe de famílias, isso é uma coisa terrível. Isso é um veneno no nosso coração, que nos torna mais preocupados com a nossa reputação do que com o bem-estar da criança. E o que Deus está procurando é isso, a verdadeira mãe, cujas entranhas comovem, e ela pode falar assim, para a criança ser morta, não, dá para a mãe falsa. Você imagina que decisão terrível, dá a criança dela para uma mãe falsa, que não tem amor pela criança, mas assim pelo menos a criança não morre. Então ela resolve dar a criança, ela abre mão nesse caso só. A verdadeira mãe não pode abrir mão, porque é a criança dela. Mas no caso de vida ou morte, ela abre mão. Ela abre mão porque ela tem mais amor pela criança do que pelo bem-estar dela de poder ter o filho e acompanhar o filho. É melhor que a criança continue viva do que ficar comigo, né? Então, um dia, todas essas motivações virão à luz. Eu só quero, voltando então para Reis, só finalizando essa parte da história, agora quero comentar assim, só sobre esse aspecto. Nós estamos colocando, se você está observando os títulos, a forma como a gente está colocando na folha, a primeira parte do reinado de Salomão, quando ele cuidou daquelas de Joabe e Adonias e Simei e tudo, estabelecendo o trono com juízo, foi a primeira parte do reinado de Salomão. Agora essa parte aqui é estabelecendo o trono com sabedoria. Salomão pediu sabedoria, por quê? No final do capítulo 2, 1 Reis 2, finalzinho, a última frase do último versículo de 1 Reis 2, 46, depois que ele resolveu todos aqueles casos lá, né? Fala assim: assim foi confirmado o reino nas mãos de Salomão. Assim foi confirmado o reino. Então, quando Salomão tomou atitudes sobre cada uma daquelas situações, até aquele sacerdote que tinha também apoiado Adonias, e assim, ele tomou uma posição, resolveu, limpou, purificou o reinado dessas misturas, dessas influências perniciosas, aí fala que o reino foi confirmado nas mãos de Salomão, através de juízo. Isso é importante. Só que, aí vem o capítulo 3, ele pede o coração que ouve, conta essa história, e o último versículo agora é do capítulo 3. Então, ele definiu, né, achou a mãe verdadeira, né? Versículo 28 diz o seguinte: quando todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então aqui a gente tem o reino sendo estabelecido não por força. Tem o momento, tem que haver juízo, tem que haver julgamento sobre pessoas que não fazem parte do reino de Deus. Mas de maneira positiva, o reino é estabelecido através de sabedoria. Todo o povo temeu, não temor de medo, né? Não sei se dá para... Alguma tradução fala outra coisa que não temer, não? Respeitar, né? Respeitar, quer dizer, esse temor é um respeito. Todo mundo reconheceu, irmãos, tem tanta gente, isso também vai desde posições de chefia, empregos seculares, ou na família, marido que quer ser chefe do lar, tantas coisas que as pessoas querem firmar autoridade através ou de uma coisa oficial, assim, ó, todo mundo tem que me respeitar, que na Bíblia fala que eu sou o chefe do lar. Irmãos, isso aí é bíblico, mas não funciona. Assim, é bíblico assim, você é o chefe do lar, isso é bíblico, mas isso não funciona. E às vezes as pessoas falam, mas por quê, né? A Bíblia fala que o marido é o chefe, o pai, não sei o que e tal, não acontece. Pastor, líder, qualquer assim, ministério, qualquer coisa, as pessoas querem afirmar a autoridade através ou de assim, alguma... né, assim, ó, aqui está escrito, né, eu tenho o respaldo da palavra de Deus, né, ou eu sou chefe porque, né, o superior me colocou aqui, né, eu tenho o respaldo da autoridade superior. Lógico, isso faz parte do sistema de autoridade, né, isso faz parte, mas isso não traz, o que traz? O que traz respeito? O que traz verdadeira autoridade espiritual? A sabedoria. As pessoas perceberem que Deus está agindo. Tem gente que quer afirmar a posição simplesmente porque eu sou o marido. Ah, não é isso, não é eu sou o marido, O negócio tem que ser: eu estou ouvindo de Deus, Deus está agindo na minha vida, tem realmente a sabedoria de Deus operando na minha vida. Nós temos que buscar isso, senão não adianta ter uma posição de autoridade e não ter aquilo que é necessário. Então, toda a nação viu que a sabedoria de Deus estava em Salomão e temeu. Temeu por quê? Temer no sentido de respeitar, e temer também no sentido assim: vai eu lá reivindicar um negócio que eu estou com motivação errada, o rei vai discernir, o rei tem sabedoria, né? Vai, né? Essas coisas assim, que eu consigo tapear os outros, eu não vou conseguir tapear, porque Deus deu sabedoria, né? Então, rapidamente, só para ver como o próprio Salomão fala sobre isso, no livro de Eclesiastes, só para confirmar isso aí, né? Eclesiastes 7,19. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. Então você pode pôr um monte de outras pessoas ou forças, ou, né, assim, ter o poder nas suas mãos, mas a sabedoria fortalece muito mais. 8:1. Quem é como o sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e muda-se a dureza do seu rosto. Eu achei esse versículo, a gente às vezes lê na sequência e não para para pensar, né? Assim, olhando esse versículo aqui, eu achei tremendo, porque o sábio, ele governa pela sabedoria, não pela força. Então o sábio, o rosto dele brilha, porque ele tem a verdade, ele tem a verdade do lado dele, ele não precisa da dureza do rosto, não é bonito isso? Ele não precisa intimidar pela carranca, ele pode falar com a sabedoria, porque Deus está do lado do certo. Então ele não precisa ter essa dureza. E depois 9:16. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, mas a sabedoria do pobre, que ele conta, né, que um pobre, no versículo 14, né, uma pequena cidade, e um pobre sábio salvou a cidade, só que ninguém lembrou do sábio depois, né? Mas ele falou assim: melhor é a sabedoria do que a força, mas a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Quem domina sobre tolos, ou quem é tolo, você já viu assim a pessoa querer ganhar no grito, né? Vai falando mais alto assim para ver se, né, o tom de voz cria autoridade? Não. A palavra do sábio é no silêncio. E aí versículo 18: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Então a sabedoria, mais um texto só, Isaías capítulo 11, falando do nosso verdadeiro Salomão. Esse texto, de vez em quando a gente volta a ele, porque é um texto muito importante sobre o Messias, né, uma profecia do Messias. Mas Isaías 11 fala assim, versículo 3, falando sobre Jesus, né, sobre o Messias: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos. Mesmo que ele seja um cara que percebe muita coisa, mas ele não pode julgar segundo a vista dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca e versículo 5, a justiça. Depois nós vamos falar, na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre a justiça do reinado de Salomão, mas mais um ponto, assim, um aqui que Jesus, como Salomão, mesmo ele sendo muito intuitivo e muito perspicaz, não, parece que essa mulher está falando a verdade, essa aqui, não é subjetivo, não é de acordo com os olhos nem com os ouvidos, tem que ter a percepção de Deus. Jesus não julga segundo as aparências, né? E a outra coisa importante para lembrar dessa história é que a história que mostra a sabedoria de Salomão não foi uma história envolvendo poderosos, como Salomão soube vencer uma guerra, como ele foi estrategista, né? Porque sabedoria poderia ter sido, né? Ele é o rei, então poderia ter dado um exemplo da sabedoria dele. Não tinha guerra, ele estava tudo em paz, então poderia ter sido alguma coisa envolvendo chefes de Estado, relacionamentos diplomáticos, assuntos de Estado. Não, a sabedoria de Salomão foi demonstrada numa história de duas prostitutas. Aliás, a gente não enfatizou esse aspecto, eram duas mulheres pecadoras, né, que por um certo, por um prisma, não deveriam nem estar na presença do rei, porque era errado ser prostituta. Então, Jesus faz justiça começando com os pequenininhos. Isso aí está na Bíblia inteira, né? Que a justiça de Deus é com os pobres, com as pequenas coisas, né? Deus tem muito mais interesse em resolver, né, essas coisas do que talvez algumas grandes, aos nossos olhos, grandes decisões, né? Então, que Deus nos dê cada vez mais sede, desejo de ver o reino de Jesus vir, e lembrem-se, um dia todas as coisas virão à luz, a lição é sempre essa, nem tudo vai ser revelado agora, muitas coisas não serão demonstradas, não serão vistas claramente como são, mas isso não é uma razão para a gente se despreocupar, amém? Isso não é assim, então não vai acontecer agora mesmo, não, muito pelo contrário, a madeira, o feno e a palha precisam ser queimadas em nossas vidas agora, para que a gente não passe vergonha naquele dia. Então é razão maior ainda para que você leve a Deus, para que você peça: Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim alguma coisa que te desagrada, alguma coisa que esteja errada. Então, Paulo fala que nós sejamos julgados agora por Deus, ainda que seja com disciplina, que sejamos julgados agora, para que naquele dia não sejamos julgados com os ímpios. Amém? Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que em nossos corações, como nas bem-aventuranças, o Senhor falou: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede pela justiça. Ó Deus, será que nós temos fome e sede por justiça? Ou só queremos que as coisas deem certo para nós? Ó Deus, dá-nos entendimento, dá-nos um coração que ouve, dá-nos um coração quebrantado na Tua presença, e dá-nos disposição de permitir que o Senhor trate com todas as coisas erradas em nossas vidas agora, para que naquele dia o ouro, a prata e as pedras preciosas sejam revelados pelo fogo. Pedimos isso a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, teremos dois domingos sem aula, né? Próximo domingo é ceia, e o domingo, dia 14, acho que é a assembleia da igreja. Então, tem dois domingos sem aula, mas depois, no final do ano, vai ter aula normal. Nenhum dos domingos cai em Natal, Ano Novo. Então, assim, nós vamos continuar o restante dos domingos com aulas normais. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.